Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Você já teve dor de cabeça? A cefaleia, popularmente conhecida como dor de cabeça, afeta cerca de 140 milhões de brasileiros e é a sétima doença mais incapacitante do mundo, segundo a Sociedade Brasileira de Cefaleia. A dor de cabeça pode ter várias causas, desde as mais comuns e cotidianas até as mais graves. Para tirar as dúvidas sobre o tema, o Saúde Consciência desta semana conversa com uma especialista para explicar os tipos de dores de cabeça, as causas relacionadas e quais gatilhos podem desencadear a dor. Eu sou Giovanna Maldini e para começar o episódio de hoje, converso com a neurologista e neurofisiologista clínica do Hospital das Clínicas da UFMG, Ana Paula Gonçalves. Olá, Ana Paula. Seja bem-vinda ao Saúde e Consciência e obrigada pela sua participação. Para começarmos a falar sobre o assunto, quais os tipos de dores de cabeça existem?
Como a maioria das doenças neurológicas, né, não existe só um tipo de dor de cabeça, existem vários. Num primeiro momento, a gente tem que separar dois tipos. Aquelas causas que são mais graves, que a maioria das pessoas preocupam, e tem um outro tipo que nós chamamos, usando o termo médico, de cefaleia primária. O que é essa cefaleia mais grave? É aquela que é causada por um tumor, por um aneurisma, por alguma doença neurológica grave. Quando alguém começa com dor de cabeça, a nossa preocupação é se não se trata de uma dessas causas, né? No outro grupo, a gente tem as enxaquecas, as cefaleias que nós chamamos de tensionais, e um grupo de outras dores que são crônicas, que a pessoa tem aquela dor há anos e que não tem uma lesão, não tem uma causa estrutural. É uma doença neurológica, sim, que tem uma base neurológica por regulação, né, de neurotransmissores, de substâncias do organismo, mas que também é precipitada por estresse, sono, uma noite mal dormida, algumas pessoas por algum alimento.
E quais os sinais de que a dor de cabeça pode ser por causas graves?
Na anamnese, que nós chamamos, ou seja, na conversa durante a consulta, quando a dor de cabeça é por essas causas, ela dá alguns sinais já na entrevista, sabe? É aquela dor de cabeça que é muito intensa, muito forte, né? Que não passa com medicamento analgésico, que teve um início recente, que teve um início há pouco tempo, que começou logo muito forte. Esses são sinais de alarme que pode ser uma coisa mais grave.
E qual a diferença entre os sintomas do aneurisma e do tumor?
Então, o aneurisma é aquela situação da pior dor de cabeça da vida. O aneurisma, quando ele está lá quietinho, ele não dá sintoma, ele é assintomático, a pessoa não sente nada. O que dá o sintoma é quando o aneurisma rompe. Então, quando o paciente sente a pior dor de cabeça na vida, uma dor explodindo, uma dor intensa, esse é o sinal de que pode tratar de um aneurisma. E os tumores são aquelas dores de cabeça que não passam e vêm associado a outras coisas, né? Vem a dormência na mão, que não passa também, uma fraqueza. É um quadro diferente dessa dor que a gente sente todos os dias, né, aquela coisa mais crônica.
Alguns pacientes têm dificuldade em explicar qual o tipo da dor de cabeça deles, né? Como que eles podem definir essa dor e assim facilitar o diagnóstico na consulta médica?
A dor de cabeça, que é das enxaquecas, geralmente elas são latejando, né? Aquela sensação de latejamento, de que tem alguma coisa pulsando. As cefaleias tensionais, ela tem uma sensação de aperto, parece que tem peso ou alguma coisa comprimindo aqui o pescoço, as têmporas, aquela sensação de aperto. Existem outros tipos de dor de cabeça, que é como se fosse uma coisa queimando. Você não pode encostar que ele tem uma sensação estranha.
Você sabe a diferença entre cefaleia e enxaqueca? Os dois termos podem ser facilmente confundidos, mas significam coisas diferentes. A cefaleia é o nome geral para dor de cabeça. Já a enxaqueca é um tipo específico de cefaleia, que atinge 15% da população mundial, segundo a Sociedade Brasileira de Cefaleia. Só no Brasil, mais de 30 milhões de pessoas sofrem com a enxaqueca. E Ana Paula, quais as principais características da enxaqueca?
A dor é pulsátil, aquela dor latejando. Com frequência, envolve só a metade da cabeça, mas algumas vezes pode envolver os dois lados. É aquela dor intensa em que o paciente, a pessoa não consegue fazer atividade física, ela quer ficar deitada num quarto escuro e muito frequentemente vem com mal-estar, náusea, vontade de vomitar. Esse é o quadro clássico de enxaqueca.
Qual a duração média de uma crise de enxaqueca? Elas são mais demoradas do que uma cefaleia tensional, por exemplo?
É muito comum as enxaquecas durar, a dor mais forte, durar umas 2, 3 horas, depois ela fica aquela dorzinha mais leve, tolerável. E as cefaleias tensionais começam no final do dia e muitas vezes duram até o paciente dormir, sabe? Aí no outro dia ele acorda um pouco melhor. Então não tem uma duração exata, mas aquela dor que não passa, ou que passa só durante o efeito e logo depois já volta intensa, isso é um sinal de que as coisas não estão indo muito bem, que é necessário uma avaliação mais detalhada.
Existem causas para o aparecimento da enxaqueca?
A dor de cabeça do tipo enxaqueca, do tipo cefaleia tensional, ela não tem uma causa específica, sabe? Tem uma tendência familiar. Geralmente, uma pessoa que tem enxaqueca, várias outras pessoas da família também têm. Então, é uma tendência da família ali em ter dor. Não tem uma causa, não é um tumor, não é um aneurisma, não é uma causa identificável pelos exames.
E já que a enxaqueca não possui uma causa específica, existem fatores de risco para a doença?
A enxaqueca, ela é mais comum em mulheres, aumenta de frequência no período pré-menstrual. O uso de hormônios pode aumentar a frequência da enxaqueca e de alguns outros medicamentos, sabe? Anticoncepcional oral pode piorar.
Vimos que a cefaleia é a sétima doença mais incapacitante do mundo, e dependendo da intensidade, ela pode afetar o dia a dia dos pacientes. Para aquelas pessoas que têm enxaqueca, por exemplo, cerca de 90% delas têm algum prejuízo no trabalho, estudos e atividades de lazer, segundo a Sociedade Brasileira de Cefaleia. Por isso, para evitar essas crises, é necessário ficar atento a fatores desencadeantes, que podem ser gatilhos para o início da dor. Alguns dos fatores desencadeantes da dor de cabeça podem ser alimentos específicos, álcool, estresse e até mesmo a falta de sono. Mas esses fatores não acontecem com todo mundo, né, Ana Paula? Eles são individuais, certo?
Cada paciente tem uma coisa que desencadeia a crise de dor. Alguns pacientes não podem comer queijo, isso é muito frequente. Come queijo e tem dor de cabeça. Então, para aquele paciente, ele não deve evitar o queijo. Mas não adianta eu pedir para paciente que o queijo não desencadeie a dor para parar de comer queijo, não vai, né? Então, cada paciente tem um gatilho específico. Para alguns é queijo, para outros é chocolate, para outros é vinho, para outros é álcool. Para outros é dormir pouco. Então, cada paciente tem um fator, tem um desencadeador. Nós temos que ver qual que é o daquele paciente e tratar especificamente dele.
Além desses, outros fatores importantes que podem desencadear uma crise de dor de cabeça é ficar muito tempo sem comer, alterações hormonais, como a TPM, o sedentarismo e além da genética de alguns pacientes que possuem a tendência familiar em ter dor de cabeça. Um dos fatores mais comuns também é o consumo de café. Alguns remédios para a dor de cabeça contêm cafeína. Mas, Ana Paula, o café em si pode melhorar ou piorar a dor de cabeça?
A questão é a dosagem, né? A quantidade. Se a gente toma café em excesso, esse café pode sim propiciar dor, tá? Excesso de café. Agora, a quantidade que vem nesses medicamentos, ele ajuda no tratamento, sabe?
Outro fator importante é o uso em excesso de analgésicos. Isso pode, inclusive, piorar a dor de cabeça, né, Ana Paula?
Quando a gente começa a usar muito analgésico, tem uma condição que nós chamamos de cefaleia por abuso de analgésicos. Chega um ponto que o analgésico deixa de fazer efeito e a dor começa a piorar com os analgésicos. Então a gente tem que tomar cuidado também.
Explica para a gente quando o paciente deve ficar em alerta e procurar um médico.
O paciente deve procurar o médico quando? Na primeira dor de cabeça que ele teve na vida, nunca teve, de repente tem uma dor de cabeça. Se essa dor de cabeça é a pior dor que ele já teve na vida, também deve procurar o médico. Se essa dor vem associada com outros sintomas, dormência na mão, no pé ou alteração visual, tem que procurar. Aquela dor de cabeça que não melhora com analgésicos. Quando a dor de cabeça acorda o paciente durante a noite, isso é sinal de que é necessário procurar o médico para investigar outras causas.
E para aqueles pacientes que têm o diagnóstico de uma dor de cabeça crônica, O que ele deve fazer?
Aquele paciente que tem uma dor crônica, que sente dor já há alguns anos, várias vezes, ele deve procurar o médico para. Se essa dor é muito de vez em quando, é uma vez a cada 2, 3 meses, não é uma coisa que causa um impacto na vida dele. Mas a partir do momento que isso fica 2, 3 crises por mês, é importante ele procurar um neurologista para entrar com, às vezes, com o medicamento, né? A gente chama esse medicamento de profilático. Ele deve tomar o medicamento uma vez ao dia para evitar que essa dor de cabeça venha e para melhorar também, ele deve, né, melhorar a qualidade de vida para evitar, para controlar esse quadro. Então, assim, no caso das cefaleias, né, entre essas cefaleias, a enxaqueca e a tensional, que são as mais comuns, não tem uma causa identificável, né, porque é um problema de neurotransmissor. Não tem um exame que vai mostrar. O eletroencefalograma não vai mostrar, a tomografia não vai mostrar, o diagnóstico é clínico. E o tratamento é com alguns medicamentos e com mudança da qualidade de vida.
Inclusive, existe a aplicação de Botox no couro cabeludo para tratar a enxaqueca, que é feito por neurologistas especialistas em cefaleia. Esse procedimento é eficaz, Ana Paula?
O Botox, ele é indicado para enxaqueca refratária ao tratamento com medicamento. Quando a gente tentou o medicamento, mudou a qualidade de vida, fez tudo certinho, não adiantou, o Botox é uma boa opção.
E quais as principais formas de prevenir a dor de cabeça?
Ter o horário de sono regular, não ter televisão no quarto, não ficar trabalhando, mexendo no computador, deitado na cama, ter uma alimentação saudável, fazer atividade física. Isso tudo vai ajudar a evitar dores de cabeça, né?
Fique atento ao uso excessivo de analgésicos e procure um atendimento médico para fazer o tratamento adequado para a sua dor de cabeça. E Ana Paula, muito obrigada pela participação. Encerramos aqui mais um episódio do podcast Saúde e Consciência. Mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões que podem ser encaminhados para o nosso WhatsApp. O número é 031 985760326. E siga o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães e Eduarda Esperandio. Eu sou Giovanna Maldini, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.